Podcast IS.
E aí, pessoal, estamos de volta com o Podcast IS. Para você que está nos escutando, saudade de estar aqui conversando com você, falando até os cotovelos sangrarem de dar risada, não é? E eu não estou sozinho.
Será? Será que você não está sozinho? Olá, pessoal, sou eu. Vocês não sabem quem eu sou. Ou se lembram, eu sou o Ellison, estou aqui de volta.
E eu sou o Cris. Gente, que massa tá aqui. E que bons ventos nos carreguem, não é? Pra termos episódios bem legais, bem massas, com vontade, com disposição de conversar contigo, que tá nos escutando em qualquer hora do dia, da noite, na madrugada, tomando banho com a gente, não é?
E... Nossa, que delícia. Na nossa terceira temporada, né?
Terceira temporada. Então, estamos aí no terceiro ano do Podcast S e passamos a sermos, olha que bonito, Ellison, né?
O português é maravilhoso.
O podcast passa a ser semanal, então toda semana a nossa voz vai entrar em você.
Nossa, que delícia.
E hoje, para abrirmos a temporada, vamos falar sobre o filme... de 2023, 2024, que estreou agora,
2024,
né? 2024. 2024, né? E hoje vamos falar sobre o filme A Cor Púrpura, que estreou exatamente em fevereiro de 2024 nos cinemas. E eu tenho aqui a sinopse do filme pela Warner Bros.
Maravilha.
Que não é pequena.
Não, jamais.
Agora, fazendo um merchan para a Warner Bros, diz assim: a Warner Bros Pictures convida você a experimentar a extraordinária fraternidade de três mulheres que compartilham um vínculo indissolúvel em A Cor Púrpura. Esta nova versão ousada do amado clássico do cinema, dirigida por Blitz Bazawili? É assim que se pronuncia, velho?
Você que está lendo! Eu acho que é. Bazawili, alguma coisa assim.
Dirigida por Blitz Bazawili, de Black King e O Enterro de Kojo, uma produção da Oprah Winfrey, isso, Marcio, muito bem, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones. A Cor Púrpura é estrelado por Taraji P. Henson, Do Que os Homens Gostam, Estrelas Além do Tempo, Danielle Brooks, séries O Pacificador, Orange is the New Black, entre outros filmes, tem uma lista extensa de filmes aqui. É estrelado por Corey Hawkins também, e Hair, do Judas, e O Messias Negro, Hayley Bailey, A Pequena Sereia, e entre outros e vários atores e atrizes negros. Isso é muito legal já de ressaltar. O roteiro foi escrito por Marcus Gordley, das séries Made e The She, baseado no romance da Alice Walker, e no libreto musical com música de Marsha Norman e letra de Brenda Russell, entre outros e outras atrizes e atores e cantores aqui no que a Warner está falando. Uma equipe criativa gigantesca também, formada majoritariamente por pessoas negras também, o que é muito importante ressaltar. Bom, e o que que fala? Sobre o que que vai contar A Cor Púrpura para nós, então? Então, a sinopse de A Cor Púrpura diz assim: a Nettie e a Sally são irmãs extremamente apegadas, já crescidas, quis o destino que elas fossem separadas e vivessem momentos de muito sofrimento. Vítima de violência do pai e do marido, Sally era consumida pela tristeza, até o momento em que a Sugar, né? Seria
Sugar,
né? Aparece em sua vida, e um espírito de alegria e esperança invade seu coração. Gente, eu tô lendo a sinopse aqui que tem, mas assim, não foi o destino que quis que ela fosse, não foi o destino. É, isso a gente vai falar logo mais, não foi? Deixa eu
ver.
Do mesmo roteirista do musical da Broadway de 2005 e adaptação do clássico romance da Alice Walker, filmado por Steven Spielberg, e sucesso de 1985 com 11 indicações ao Oscar. Wellison, suas primeiras impressões sobre este musical filme agora?
É, uma das palavras que... Inclusive, pessoal, a gente acabou de assistir o filme, tá? A gente saiu do cinema para gravar esse podcast. E então, uma das primeiras coisas que eu disse, que eu pensei, eu cheguei à conclusão, né, assistindo o filme, é algo que a gente debateu em outros no ano anterior bastante, sobre a questão de intertextualidade.
Intertextualidade também.
Exato. E o quanto é difícil quando a gente fala de uma adaptação, a gente enxergar a adaptação e, vamos dizer assim, a obra original, né, um termo muito usado, como materiais diferentes, como mídias diferentes, como produtos diferentes. Eu sou uma pessoa muito difícil de separar isso, né, eu sou muito culpado em dizer isso. Só que esse filme, eu consegui enxergar essa linha e consegui entender o filme como uma obra, um produto como ele mesmo, pelas diferenças que ele tem com o livro e pela forma como ele abordou a história diferente. Eles são obras diferentes, embora eles contem a mesma história, isso muito entre aspas, só que eles fazem um trabalho muito diferente na hora de contar essa história. E isso, pra mim, ele me marcou mais em ver coisas que eu não vi no livro, por exemplo, no filme. E entender partes de um personagem que eu acreditei ter entendido no que tinha sido contado no livro, mas entender melhor ainda, ver melhor o personagem. E isso, pra mim, foi muito especial, foi muito bom. Fora que, como musical, eu adoro música, então assim, ele conseguiu me animar e me prender, e todo o elenco, no quesito musical, eles estavam fantásticos, elas, né, elas estavam fantásticas, né, e isso, eu gostei muito do filme, porque ele foi uma releitura de uma história que eu já tinha lido, com facetas e formas de abordar a história completamente diferentes que me cativaram. Fora que a fotografia do filme todo tá muito lindo, o filme tá muito bonito e eu gostei muito do filme.
Bom, eu não vou remeter ao livro, né, porque eu penso que nós temos, inclusive, um podcast anterior, acho que é o penúltimo até da temporada passada, em 2023, da podcast S, a gente trata especificamente do livro. O que eu penso? Olhar para esse filme, o que ele foi trazendo para mim? Primeiro lugar, me parece que claramente tem o grande viés, ao meu ver, o primeiro viés, que é a questão do que o próprio escravidão deixou de herança enquanto racismo, introjetado nas próprias pessoas negras. Então acho que isso é importante. Depois disso, vem a questão, obviamente, do feminino. O que é feito da mulher, mesmo na mão de homens, de mulheres negras, nas mãos de homens negros. Depois disso, a questão da própria mulher em si, sem voz, sem direitos. A questão da branquitude, para mim, ela também, obviamente, vai aparecer ali em algumas cenas, especialmente na Sofia, que é uma personagem que ela vai sofrer um racismo absurdo ali, vai ser presa em função disso, inclusive. Outro viés também é a questão do masculino frente à mulher, do que a mulher é pro homem. De fundo, tanto que não é isso aparece muito de fundo, que é a questão da sexualidade da Sally, é muito de fundo, aparece assim, né? Acho que a liberação feminina na Shook, né? E que mais, mano? Isso dá pra ver.
Você se afastou do livro, eu vou trazer pontos do livro que, na minha opinião, foram melhor trabalhados no filme. No livro, o personagem da Shook, ele é um personagem que muda a trama, ela é magnética, ela puxa a trama totalmente. No filme ela não é tanto. No filme, a Sally se destaca muito mais. Muito mais. Muito mais. E eu não tô dizendo que o livro não, não deu destaque pra Sally, mas ela, no livro ela é um personagem muito, muito trancado dentro de si, e o filme conseguiu explorar ela melhor, por ser um filme nesse sentido. E tem a questão dessa liberdade, da empoderamento, a gente posso dizer, da Sally, quando ela começa a trabalhar fazendo costura, ela fazendo calça.
E pra quem for assistir o filme, note que até um certo momento do filme, quem usa o vermelho é a Shu. Quando a Sally tem a libertação e libertação femininas, quem usa vermelho é ela.
Sim, perfeito.
Então tem essa transmutação da personagem, onde ela vai assumindo o feminino dela, a liberdade dela. Também as cores vão mudar.
Onde ela se torna protagonista da própria vida.
Sim, perfeito, sim.
Porque, e isso é interessante, até me arrepiou um pouco. Porque a Shug, ela era toda atenção, todos os olhos. E na hora que ela se veste de vermelho, ela canta: "Vocês estão me olhando."
E tem um outro pano de fundo que eu penso que é a relação de como aparece Deus na narrativa fílmica. Porque, ao primeiro momento, eu achei que não era uma coisa tão relevante. Mas é falado de Deus do início ao fim do filme. E eu penso que eu não tenho mais crenças, assim, numa divindade, algo assim, há muitos anos na minha vida, não é? Mas eu penso que falar sobre isso é falar o que sustentou a esperança das personagens durante os anos todos. No caso, a Sally e a Annette, que ficaram separadas décadas, né? Então, o filme começa em 1909, aí depois vai para 1917.
17.
E aí vai para
22,
30 e poucos, 45, não?
45, depois 47.
47, acho que é. Então.
Acho que ele terminou
elas
47.
Elas ficam separadas de 1909, praticamente. Não. De 1917, não é? E até 1948, talvez, eu não me recordo qual que é a data final. Mas então, quase 40 anos.
E isso é algo muito sinistro, porque no livro acontece isso também, mas você não sente graficamente isso acontecendo. Quando o Letrin aparece mudando, saltando a data por 5 anos, você fala: "Nossa. Nossa." E tem uma diferença gigantesca nisso. E tem muitas coisas, como o sentido da calça, de ser algo que era algo mais, uma peça de roupa mais masculina, sendo trazido para mulheres, voltados para mulheres, né? Numa narrativa de empoderamento, de não se deixar ser oprimida, de não aceitar a violência. E eu não tinha sentido isso. E quando eu via todo o momento em que ela abre a loja, me bateu assim que eu não sei explicar o simbolismo, e talvez não sei se eu estou interpretando errado o simbolismo também, mas eu senti que o simbolismo está ali.
Não tem interpretação errada, assim, eu não sei, quando é uma coisa muito distante do que a obra que a gente viu no cinema agora. Mas tem. Eu vou jogar mais coisas aqui. Eu falei que eu não vou remeter ao livro, contudo, entretanto, todavia, só fui me tocar que em quase 100% o nome dos homens começa com A. Adão, Albert, Alphonse. Só o Harpo, que não é com A. E é isso. E o pai. E tem o Mr. Johnson também, que provavelmente seja Albert, pai, né? Também. Então, e os personagens secundários até tem, o Grady também tem, que vai ter outro nome, mas a maioria é tudo com A. Alphonse, Abito, assim vai. E Adão é muito significativo. Adão, o primeiro homem. É o primeiro homem que ela gera e que é diferente de todos os outros homens que ela convive, né? Do pai que abusa, do pai, na verdade, que não é o pai da Sally, no caso. Vai ter spoiler, tá, gente? Desculpa aí. Foi sem querer. É a spoiler. Então, a presença da Whoopi Goldberg, fantástica, uma cena muito pequena, mas assim, fantástico. Eu amo essa atriz. Eu amo essa atriz.
Desculpa, não tem como as pessoas que assistiram os filmes elas não amarem essa atriz. Então, você vê ela, no mínimo um sorriso você tem no rosto.
Mínimo. Até quando eu vi ela em Star Trek Generations, né? Que ela faz parte. É. Depois eu vi ela em Mudança de Hábito, eu achava muito doido. Ao que ela fazia, tipo, é completamente diferente. Com Star Trek, tipo, luta e não sei o quê, e de repente vai fazer uma mudança de hábito. Pra quem não assistiu e que tem apenas 18, 17 anos, que nunca viu, assista o filme Mudança de Hábito 1 e 2, que é fantástico, fantástico, fantástico.
O quanto isso é uma... Até vocês darem um play no filme, só aí vocês vão entender que o nome ele já é um jogo de palavras.
É,
mudança
de hábito. Mudança de hábito. Uh-huh. E Sister Act, né? Sister
Act. É. Mas o elenco.
O elenco. As músicas.
Pra mim, a melhor música é delas no cinema. Uh-huh. Pra mim, aquela foi a melhor música.
Sim.
E musical é aquele mundo da loucura, né? Começa a música pra tudo quanto é lado. Uhum. Parte de mim não entende. Nossa, que é isso? Que loucura é essa? Parte de mim legal.
O primeiro filme que eu vi musical, que eu vi no cinema musical, muito pequeno, foi Evita, em 1996. Eu vi no cinema Evita.
Evita falar disso. É. Entrega a idade.
E ali assim, ó, eu tinha até então, assim, muito pequeno, mas mesmo assim, muita resistência a musicais. Nunca foi. Até hoje eu sou muito. Tá, vou ver esse musical. Vamos ver qual é que é. Então, é que nem filme cult. Não me convidem pra ver filme cult. Eu não quero comentar filme cult. Eu fiz a primeira graduação, foi em filosofia. Eu tive que fazer 16 trabalhos de filme cult. Eu não aguento mais o filme. Quase, meu Deus, 20 anos de filosofia já. Já tô formado.
E é porque musical, tem muito do cinema tem aqueles carregado de preconceitos, de estereótipos, de muita questão. O mundo é carregado disso, né? A gente tá se livrando aos poucos, mas demora esse processo. Musical é um deles. Todo mundo critica o musical, fala, ah, mas musical, ele tem o seu valor. Até porque a música, ela consegue expressar mais coisas. Por conta da energia, do... É difícil de explicar, do sentimento que você coloca. Porque, pra mim, a cena no cinema... Onde tem uma cena musical das duas cantando sobre amor. Uhum. Eu consegui sentir mais emoção do que elas simplesmente discutissem a relação e acabassem na cama, como terminou, como começou a próxima cena, uhum. Elas acordando no dia seguinte. Uhum. Não precisou mais do que aquilo. Ele já contou, tinha sentimento, tinha intenção ali. E tem momentos assim, principalmente no início, que gostaria de rever para pensar, ou até para pesquisar em questão de simbologia, quando ela vê a Olivia bebê com outra, né, com outra mulher, que ela achou que os filhos estavam mortos, e ela começa a cantar primeiro, são prisioneiros trabalhando, e depois no rio, simbologia, tem,
certamente claro,
tem.
Com certeza.
Também o da árvore que eles usaram sempre a cena final em volta da árvore.
Nossa, tem muito. E o cenário, todas as cenas, o cenário todo. Eu comentava com o Ellison no cinema. Eu dizia, Ellison, que cenário é esse? Que lindo. Que eu tava no meio lá jogado. Esses lugares que aparecem, eu tava pensando assim: precisamos viajar mais, Ellison. Pra conhecer esses lugares.
Precisamos
rolar na grama nesses lugares. Pra nunca perder a vontade de viver, rolar na grama. E a gente fala isso, e aqui tem um tom de brincadeira, claro, mas é sério, porque rolar na grama é estar feliz, é o que as irmãs fazem. Elas não rolam na grama exatamente, mas saem brincar, a brincadeira. E elas começam muito jovens, né? Muito novas, muito novinhas, uhum. dadas em casamentos, empurradas a casar, né? A série, no caso.
Não é dada, é trocada.
Trocada, perfeito. Nossa, cara, trocado.
Por uma vaca e algumas galinhas.
É o jeito que se referem a ela, não é? Como feia, uma série de coisas.
E depois, entre, assim, não é interpretação, a performance que ela entregou, dela, ela dizendo, eu sou bonita. Foi muito forte. Aquilo foi muito forte. Muito bonito aquilo. E tem um momento, né? Que a questão de Deus, né, da dúvida, né? Que Deus é esse, que Deus é esse. Né, e a chuva fala, não foi Deus que tirou. Uhum. Não foi Deus que fez isso com você. Foram homens. E não querendo ser o chato da questão do livro, e tem um... Que eu não sinto, eu não consigo encontrar o momento que encaixaria essa fala, então não é um problema não ter, da Shug tirando aquela questão do de como a Sally via Deus. Que aqui a Shug ela comenta que ela faz toda a parte que pra mim é muito importante espiritualmente, dizendo que Deus quer que você ame o mundo. Ele criou aquilo. Então você tem que amar. Tá aqui pra ser amado. Então, assim, e isso foi muito bom, isso foi muito bonito. Eu também não sou uma pessoa religiosa, mas eu ainda acho bonito aqueles que conseguem ter esperança e iluminação pela religião. Né? E a mensagem no filme é muito sobre isso.
Tem, tanto que a Shug, ela tem, no filme ela tem um pai que é reverendo, e ela vai de um certo ou de outro ali ter questão do perdão e reconciliação com esse pai. Ao passo que no final do filme, o Albert, né, o Mister, né, ele também vai ter lá, a várias aspas, a redenção dele. Mas é um homem extremamente violento, é um homem cruel, ele é cruel com a Sally. Ele esconde as cartas da irmã da Sally pra ela.
Por décadas.
Décadas ele esconde as cartas que comprovam que ela estaria viva, né? Então esconde por décadas. O jeito que ele trata o filho dele também, né? Agora, tem uma personagem que quando apareceu, que é a Sofia. Gente, ela iluminou. Você não consegue. Ela é um barato de personagem.
A atriz também fez um papel
maravilhoso.
Espetacular.
Espetacular.
Porque ela não. A Sofia é um personagem que tem muita energia. Ela tem muita energia. E ela traz isso pra Sally. De tipo, não é pra você aceitar. Hell no, né? Não.
Não. E tem até uma música sobre isso. Só que eu prestei atenção também. Não falando do filme, mas da estreia do filme. Pena que estreou nessa semana. O cinema tava vazio. Hoje foi a estreia ali no Miller. Hoje foi a estreia. Nós estamos em Curitiba, então hoje foi a estreia no Shopping Miller aqui em Curitiba. Fazendo propaganda pro Shopping Miller. Muito bem, né? Olha só. Mas tinha... Literalmente tinham 12 pessoas na sala que eu contei. É uma pena, porque é um filme que deve ser visto muito, mas é porque é carnaval. Então a maioria das pessoas está centrada em outro rolê, que é o carnaval.
O pessoal tá na loucura.
Tá na loucura, no bloquinho e tal, né? Que eu não vou hoje, mas vou ir. Vou até pra loucura também. Né? E voltando para o filme, quando o que acontece com a Sofia, ela enfrenta todo um sistema ali, ela vai falar com o pai de quem ela tá namorando, pra se auto-apresentar e falar que ela tá grávida, então ela quebra todo o estereótipo ali. Outra coisa que eu achei fenomenal na narrativa foi que nós não temos mulheres padrão.
Não.
Nenhuma mulher padrão no sentido de corpo, esbelta, é protagonista.
Não.
Isso é muito importante. Primeiro que o filme é feito majoritariamente por pessoas negras. Então, assim, me parece que até mesmo o Steven Spielberg, ele consegue, querendo ou não, fazer algo histórico, que é estar na produção de algo que ele já fez. Foi indicado a 11 Oscars.
Só que aí é difícil ter que dar crédito pro Spielberg, né? Mas ele fez a lista de Schindler. É exatamente esse filme que eu ia comentar. Ele é um dos diretores mais certos pra estar próximo de filmes que tragam elementos históricos nesse sentido. E ele não foi o diretor desse filme, né? Ele foi produtor, mas é claro que ele teve ali, porque ele teve uma participação grande, afinal. O filme de 85 foi dirigido por ele, né? E é um clássico amado. Então, e ele conseguiu auxiliar essa produção, ter esse marco. É claro que eu não estou desmerecendo todo o trabalho do diretor, então é um nome complicado, porque tem os seus timings fenomenais, enquadramentos, conseguir registrar a beleza da cena espetacularmente e conseguir passar a mensagem e trabalhar bem o roteiro com um elenco assim, ó, que eu espero muito ver em outras produções. A atriz que faz que interpreta a Sofia, eu já tinha visto outros trabalhos, outros, né, filmes e séries que ela participou, e ela é uma baita de uma atriz, e ela tava fenomenal como Sofia. Fenomenal.
Você falou do diretor, é o Blitz Bazaouli, acredito que seja assim a pronúncia. Aí tem uma correção histórica, não é? No sentido de que é um diretor negro.
Uhum.
Então, a visão dele vai ser importantíssima, importantíssima, importantíssima. E eu penso que olhar para essas nuances fazem as reparações históricas da questão do próprio racismo. Eu estou lendo um livro chamado A Outra Princesa, da Denise Bryce, que eu vou ler a sinopse, que eu penso que vai ser bem bacana trazer o porquê que eu estou comentando. Com uma mente brilhante e uma vontade feroz de sobreviver, Sarah Forbes Boneta, uma princesa africana raptada, é dada por seu raptor, um rei negro, à rainha Vitória, como um presente, para as aspas, um presente, para a monarca. A menina é um troféu exótico a ser exibido para entretenimento da corte real, forçando sua imagem de bondosa e magnânima. Sarah encanta todos em volta com sua inteligência aguçada e aptidão para línguas. Ela então passará pela era vitoriana como uma forasteira, ainda que com privilégios, mas nem os privilégios serão suficientes para apagar seu passado e definir seu futuro. Esse livro é baseado em fatos reais. Então, ao longo da narrativa nesse livro, vou olhando e percebendo o que a escravidão fez com as próprias pessoas negras na África. Ela trouxe a mentalidade nas tribos de escravidão. Uma coisa é a escravidão pela guerra, onde você se torna escravo da outra pessoa pela guerra, né? Então, um povo acha que tem direito a te aprisionar, enfim. E a outra coisa, a gente está falando da escravidão perpetuada durante séculos, que é a escravidão pela cor da pele, pela raça que você tem. E isso produziu, na mente das pessoas negras, de forma absurdamente triste, primeiro, a questão de como é de não acreditar em si mesmas, e de o racismo ser introjetado.
Uhum.
E da própria pessoa negra não, muitas vezes não gostar da sua cor, do seu tom de pele ou do seu cabelo. Isso, obviamente, feito, né, pela questão da branquitude. A gente chama de o pacto da branquitude, que promove e vai promovendo o racismo. Por exemplo, o pacto da branquitude faz com que empresas não tenham nenhuma pessoa negra contratada. Pacto da branquitude. O que isso vai trazendo? Fazendo com que a própria pessoa negra, isso falando, né, da escravidão no passado, de forma específica para falar do filme, do tempo que se passa o filme, a partir de 1909, em que a própria pessoa negra vai escravizar a outra pessoa negra, que é o que os homens... E aí você tem isso e tem a questão do machismo, e vai fazer com que a mulher seja aquela que vai sofrer mais.
Uhum.
Não que o homem não sofra, ele sofre obviamente com a escravidão, mas ele utiliza-se inclusive da força física, da força bruta, como se isso fosse algum tipo de merecimento, porque eu sou tal coisa, então eu vou bater na minha mulher, na minha esposa, nos meus filhos, para ter coisas em casa, como se isso fosse só a cuidar da casa. Né?
Para ter, digamos assim, poder,
uhum.
Para ter poder também.
Poder.
Principalmente, né? Você comentou uma questão da questão da beleza, da branquitude, que isso, o racismo, ele cria algo no consciente popular total, onde os brancos são condicionados a aceitar que, claro, que os negros não são bonitos, certo? E as pessoas negras também não se aceitarem como bonitas. Tem um filme Infiltrado na Klã, que ele é muito complexo pra mim, no sentido que ele casa perfeito com, se você assistiu o Judas Negro, né, que conta a história do assassinato do antigo líder dos Panteras Negros. Mas esse filme, O Infiltrado na Klã, ele tem um momento em que o primeiro policial negro de uma cidade americana, depois, né, da morte do líder, e carece o nome dele aqui agora, mas ele infiltra uma dessas reuniões onde um representante, alguém que era dos Panteras Negras, estava discursando a população negra jovem daquela cidade. E o discurso dele, é claro que tem a questão de luta contra o racismo e tudo mais, mas um dos principais pontos, assim, ele dizendo que você é bonito, com seu cabelo do jeito que é, com a sua tonalidade de pele, você é bonito. Você não precisa ser branco pra ser bonito. Você é bonito. O discurso, aquele discurso, eu falei, nossa, pra um filme que vai falar, é claro, infiltrado na Klan, sobre se infiltrar na Ku Klux Klan, né? Mas ele foi um discurso, assim, muito poderoso de falar sobre beleza, de olhar pra... das pessoas negras olharem e ver, vocês são bonitas, vocês são lindas. E aí, esse discurso, assim, quando eu tava assistindo o filme, ele me emocionou. Eu falei, nossa, que poderoso.
Eu penso que a gente tem notícias, né, da escravidão, quando a gente vai olhar, especialmente no sentido histórico, pela NET, porque ela vai estar na África, ou em África, o termo mais correto usar, a NET vai estar em África, e se eu não me recordo do país que ela vai estar, não me recordo, não sei se é falado, eu acho que é falado, mas eu não me recordo aqui.
Eu também.
Mas é falado no país que ela está em África. E vai ter notícia das conquistas britânicas, matando indiscriminadamente os povos para estabelecer e reforçar as colônias.
Uhum. O fato deles queimarem, destruírem toda uma vila.
Botar algodão.
Cacau.
Cacau.
Cacau. Pra fazer uma plantação de cacau no lugar. É absurdo. Absurdo. E claro que não teve tempo para expor esse lado que o livro trabalha bastante, no sentido do quão tem essa exploração. Mas tem um outro filme que ele mostra também os sinais da escravidão. Ele, não de uma forma tão direta falando sobre isso, mas é algo mais histórico, que é o Hotel Ruanda. Que ele conta a história da revolução que aconteceu naquele país quando teve uma mudança de governo, né? Aquele país, ele tinha sido colonizado pela França e tinham duas tribos predominantes. E quando, durante o período de escravidão, a França, ela utilizou, ela manipulou uma tribo A para policiar, para ter controle, fazendo com que eles oprimissem a tribo B. E depois que os franceses saíram, teve uma mudança de poder. E em vez da tribo B estar revoltada com os franceses, buscar, né, reparição, eles tentaram exterminar a tribo A.
Uhum. Isso é herança da escravidão.
E é um filme sinistro, assim, é um fato histórico que aconteceu em Ruanda mesmo, de massacre mesmo, e de um hotel que tentou segurar o máximo possível sobreviventes desse massacre. E isso sempre vai me lembrar de o quão sinistro e os requisitos de uma escravidão, de algo maluco. Algo maluco.
É muito triste, porque... triste é palavra muito pouca pra dizer, mas... triste, falta palavras pra expressar o que é a herança da escravidão. E na Cor Púrpura, penso que nós vamos ter todo um filme que tá falando sobre isso. Dos resquícios, do machismo, do sexismo, da escravidão. Da escravidão que essas mulheres vão passar na mão desses homens, né? Especialmente a Sally... nas mãos do Albert. E, ao meu ver, lá no final é que nós vamos poder salvar alguns personagens, como o próprio Albert, por exemplo. Ele vai ter um momento que ele vai fazer, vai se redimir, vai tentar se redimir do que ele fez. Agora, se redimir por ser cruel e ruim, mal, é uma coisa muito difícil.
É muito, muito difícil, é muito complicado. Eu não diria que ele se redimiu, tá perdoado, isso não existe. Uhum. Mas é muito complicado, porque o filme abordou de uma forma diferente, uhum, no sentido que foi graças a ele que ela conseguiu rever a irmã, algo gigante, a irmã e os filhos, né?
Uhum.
Os filhos e netos,
uhum,
por sinal. Só que tudo que ela passou na mão dele.
A gente pode notar quando tá introjetado na própria mulher a questão do machismo, é quando o filho dele, que é o Harto, do Albert, que é o Harto, e a Sofia, eles vão ter um desentendimento, e o Harto pergunta pra ela, pra Sally, o que eu devo fazer pra quando eu sou mulher, o que ela responde?
Bate, né?
Bate nela. Então, é essa reprodução dele do machismo e do sexismo absurdamente na mulher, onde ela vai reproduzir. E depois a Sally fala pra Sophie que ela, na verdade, tem ciúmes dela. Que ela gostaria, tem inveja, aliás. Tem inveja que gostaria de estar no lugar dela, sendo livre, etc. Só que ela não consegue fazer isso. É, a Sally, quando ela casa com o Albert, ela assume... O Albert já era viúvo. E ela assume ali a família dele com 3 filhos. Tanto que na narrativa vai aparecer o Harper. Os outros dois nem aparecem mais no filme ali, né?
Não. Mas é a mesma coisa do livro. Os dois não... Todos os dois não têm essa importância tanto assim.
Vocês estão vendo que eu não tô falando do livro, tá? A gente só pra avisar, tá? Só pra avisar. Tô no filme só aqui. Mas aqui vai um tempo, o pessoal vai tirando as duas obras, assim, com os anos, com o tempo. Gente, é isso.
É isso, minha gente linda. Estamos de volta.
De volta, e todo sábado você tem um episódio do podcast.
Yes!
Siga as redes sociais da gente, @ Impérios Underline Sagrados, @ IS Editora. Nós estamos no Instagram, no nosso site /blog, impériosagrados.com.br. E você também pode fazer uma oferta em... Não pode fazer oferta. É isso.
É isso, minha gente.
Valeu.
Valeu. Feliz 2024.
Feliz 2024.
E temos um ano à nossa frente.
Adeus, ano novo. Feliz... Não, pera. Errado.